いらっしゃいませ。
さあ始まりました。みなさんこんにちは。Bem-vindos a mais um Otaku no Kisaten。Eu sou Yang Yu e eu não sei se eu vou odiar essa série do Yoku Show porque eu quero caçar fantasmas.
Eu quero caçar.
Olá pessoal, bem-vindos ao nosso café. Aqui é o Mei Komika e eu vou ser a primeira a falar, então não conheci outro mundo por querer. Alguém tem que falar.
Olá a todos, aqui é o Sousama e eu queria dizer que o Togashi é uma vítima do capitalismo.
Ai, só porque eu falei que eu odeio esse desgraçado, mas a gente vai entrar na conversa.
Olá, aqui é o Daisuke e Koema Dayo me chama de chupeta.
Não tem continuação, é só isso?
Oh my God!
Meu, eu prefiro não comentar.
Toda vez que o Daisuke vem com esse tipo de comentário... Pra mim, eu já ligo com outro Rafael, que é o Rafael do Jogabilidade, o Rafael Kira, que ele sempre vem com umas frases dessas.
Meu Deus do céu.
É isso aí, gente. Aproveitando o hype do trailer do Yu Yu Hakusho, que vai sair dia 14 de dezembro na Netflix, vamos falar um pouco aí dessa aclamada obra de Togashi.
Essa é a parte 1, né? Que quando sair, a gente vai ter que falar, fazer um podcast sobre ele.
É verdade.
Inteirinho, porque tem que assistir tudo. Assistir tudo e falar. Tem que assistir tudo.
Uma obra incrível, mas largada pelo seu autor.
Largada não, concluída.
Largada pelo seu autor.
Largada.
Pelo amor de Deus, o final foi... Terminei.
Não, é porque o verdadeiro final de Yu Yu Hakusho...
São os amigos que fizemos pelo caminho.
Foi o fim do Torneio das Trevas. Era ali que o Togashi...
Vamos entrar no episódio?
Sério, já estou revoltado. Vamos pros recados.
É isso aí, voz do Sousama, vamos para os recados.
O que é que você está fazendo aí, Tashimasu?
Para os recados, se você é novo aqui no Atacando que só tem, nós estamos no Facebook, a gente ainda usa Facebook, gente.
A gente usa. Postagem automática.
Isso, tá conectado com o Instagram, então é pro nosso público aí 50 mais que tá no Facebook.
Não, eu digo uma coisa, olha, com a revolta do pessoal do X, que não quer saber de X, tipo Sousama, e quer chamar de Twitter, o pessoal disse que tá voltando no Facebook.
Caramba.
Que tá com raiva do Tito Musk.
Tá bom, então. Então, além do Facebook, nós estamos com o X-Twitter.
X-Twitter.
No TikTok e também no Instagram, onde temos conteúdos diários. Pra vocês que não sabem, lá no Instagram, de segunda a sexta, nós temos conteúdos entre Reels e Stories. É, assistir o nosso Otakissa News na segunda, o nosso... Otakissa Delivery na terça, Honditsu no Susume na quarta, quinta-feira temos o corte e na sexta o nosso episódio postado. Então vão lá no Instagram conferir os nossos conteúdos.
Fora aleatoriedades que a gente coloca também de vez em quando.
É verdade.
E mandar um feedback pra gente também, né? As redes sociais, principalmente o Instagram, é o lugar onde a gente consegue ter um contato mais direto, então... Quem estiver ouvindo esse episódio e quiser mandar um comentário sobre o Yu Hakusho...
Gente, ajuda o algoritmo, porque o algoritmo do Instagram, ele é canalha. Desculpa, Instagram, desculpa, Meta.
Ele é babado.
Mas ele é canalha, tem que dar uma curtida, um comentário, senão o negócio vai pro limbo.
E uma carícia.
Então, se vocês puderem mandar aí o feedback, tanto de episódio, até mesmo das postagens que nós fazemos durante a semana, vai lá no Instagram e manda mensagem pra gente, galera.
E também, se vocês tiverem alguma sugestão de coisas que vocês querem ver, peçam lá pra gente se vocês querem ver coisas da nossa vida otaku ou coisas, né? Qualquer coisa que vocês tiverem curiosidade, manda lá. E o que for possível, a gente tenta trazer de conteúdo.
É isso aí.
E como o Yanil já falou aí, nosso episódio sai toda sexta-feira em todos os agregadores de podcast. Então, Vai lá no agregador onde você tá escutando a gente, dá umas 5 estrelas, né? Avalia com 5 estrelas, de preferência, para também ajudar aí o algoritmo e ajudar o Otakiza a chegar a cada vez mais otakus e projetos de otaku.
E a gente abriu também a caixa de interação no Spotify, então você já pode comentar no próprio episódio, direto no Spotify. Então isso também ajuda, assim, né, a distribuir.
A gente tem aquela caixinha de enquete também do episódio, só
é isso mesmo, é a caixinha de interação, né? Quando a gente lança episódio, normalmente a pergunta é ou uma pergunta relacionada ao episódio ou uma pergunta geral: o que você achou deste episódio? E aí todo mundo que comenta, a gente confere e publica e fica registrado lá no Spotify.
É isso.
Tá aí, ó. Já deixa a pergunta lá na caixinha referente ao Daisuke. O Koema tá gostoso? Sim ou não?
Eu pensei que a pergunta ia ser: me chama de chupeta? Sim ou não?
E pra falar da Twitch, gente, infelizmente a gente tá com o calendário muito apertado nos finais de semana, então por enquanto não teremos lives na Twitch, mas quando tudo estiver bem organizado a gente volta com as lives e a gente vai avisar vocês nas nossas redes sociais. E é isso.
E aí, quem quiser, né, falar com a gente também, tem o grupo do Discord, que é mais comigo, mas tá todo mundo lá. Às vezes eles dão uma olhadinha, né? Tem uma comunidade chamada Comunidade Otakiza, e aí vocês podem mandar foto de bicho, receita de bolo, desenho que vocês fizeram, comentários, news, e que vocês querem que o Sousama fale na news. Verdade. Gente, ajuda o Sousama.
Ajuda o conteúdo do Sousama. Mas uma coisa legal da comunidade lá do Otakiza é que o pessoal de arte interage pra caramba lá.
Eu acho que a maior interação é de arte... E o Antonino mandando coisas interessantes pra gente.
Então vai lá no Otakis, no grupo do Otakis, ou a comunidade Otakis.
É, comunidade Otakis.
E, gente, nós não somos do programa da Eliana, mas a gente adora receber as suas cartinhas, né? Então, se você quer mandar uma mensagem pra gente, mandar uma história, né, entrar em contato, manda pro otakiza@gmail.com. Pode ser uma história feliz, pode comentar o episódio, pode ser um perrengue, alguma coisa interessante que você queira compartilhar com a gente, que sempre que possível a gente vai compartilhar, né, aqui no episódio.
E não se esqueça que o Otakiza faz parte da comunidade da Podosfera Nipa Brasileira, que nesse final de ano terá a terceira semana da Podosfera Nipa Brasileira, que vai acontecer do dia 25 de novembro até o dia 3 de dezembro, com muitas lives aí, com convidados especiais. A gente tá muito feliz porque esse ano a gente tem muito apoio, tem parceiros e a gente ganhou patrocínio também. Graças a Deus, aumentou o número de podcasters, né, na comunidade, mais o pessoal de MesaCast, né? Agora a gente vai conseguir reunir essa galera junto com o apoio dos patrocinadores também e outras mídias também. Então, confere lá no Instagram, @podnipobr, ou até mesmo procure pela hashtag podnipobr com demudo, tá, galera? Então, fiquem lá e confiram na nossa conta do Instagram. Então é isso, gente. Recados dados. Vamos falar desta incrível série de Togashi e quais as nossas expectativas para o live action em dezembro na Netflix. Então, sentem-se que já iremos trazer o seu pedido. De Yu Yu Hakusho, uma obra feita pelo Sensei Togashi. Polêmico.
Yoshihiro Togashi, o mesmo autor de Hunter x Hunter.
Meu queridinho.
Também
Hunter
polêmico.
Hunter, que é o outro. Que é um outro mangá dele que ele largou. Tadinho.
Não, ele tá trabalhando. Saiu uma vez por ano.
Largado.
Tá melhor que o Show, que simplesmente morreu.
Largado.
Eu não consigo acreditar que o Togashi virou o autor de Hakusho que... É... Não, na verdade, o autor de Hunter x Hunter, né? Porque, pra mim, ele sempre foi o autor de Hakusho e Hunter x Hunter era a obra B dele. Mas, atualmente, as pessoas conhecem mais o Hunter x Hunter, né?
Sim. É, pra mim também era Yu Hakusho, mas porque nós, quem é do Brasil, nos brasileiros, assistiram nos anos 90, né, o Yu Hakusho, passou na Rede Manchete com a melhor dublagem brasileira de anime que já existiu.
E era uma dublagem do Rio de Janeiro.
Isso, é. Que vai ser os mesmos dubladores no live action.
Vai ser as mesmas piadas também? Tipo,
não.
Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, passa pra cá e cai.
É?
Rapadura é doce, mas não é, mole não, hein?
Que dane-se o mundo, mas não me chamo Raimundo.
É, só coisa boa.
Comentar rápido sobre isso, porque a dublagem no Brasil, até hoje, ela é concentrada no Rio e São Paulo.
Uhum.
E na época do Yu Hakusho, isso era ainda mais forte, né? Era praticamente só Rio e São Paulo. Só que os animes... todos, quase, eram feitos em São Paulo. Então, eram aqueles dubladores que a gente já está acostumado que estavam em todos os eventos de anime, né? Já Yu Yu Hakusho foi um anime que foi dublado no Rio. Então, eu acho que o estilo de dublagem do Rio, inclusive naquela época, não sei se isso ainda funciona hoje em dia... eles eram muito mais livres nessa parte criativa de fazer trocadilhos, incluir piadas, entendeu? Então eu acho que isso fez muita diferença, pelo menos no Brasil, né, pro sucesso de Yu Hakusho e acabou se tornando também uma marca da série.
Sim.
Mas uma coisa, né, que eu acho que ele ficou bom, ele não ficou forçado, né? Ficou, tipo, bem estilo do que o Yusuke falaria se ele fosse, né, do Brasil. E as músicas, todas elas foram traduzidas, né? Incluindo os ending também, como era na época. Não sei se como é que tá agora, né? Na época traduzia tudo. E a tradução foi muito boa. A tradução de todas as músicas foram muito boas. Então, era um anime que eu gostava muito de ver, mesmo em português. Eu comecei a ver em japonês primeiro. E eu assisti ele primeiro inteirinho em japonês, mas quando eu assisti em português, eu estranhei no começo, mas eu, tipo, não achei horrível, eu achei engraçado. Eu tava achando engraçado, então nunca tive nada contra a dublagem do Hakusho, até gosto até hoje. E não foi cortado, né? Como na Cartoon Network, não sei o que fez com o Hakusho, mas na Manchete, ela, como veio, foi, né?
É, a Manchete ainda era antes deles começarem a picotar, porque quem picotava os animes era 4Kids, né?
Nossa, eu lembrei como é que ficou. Meu Deus, eu lembrei como é que ficou o episódio do Yu Hakusho da Cartoon Network. Não tem nada a ver com o nosso negócio de hoje, mas falaram que a gente pra gente segurar, mas deixa eu comentar isso aí. Porque o episódio que o Kurama luta contra o Karasu, ele foi tão cortado, mas ele foi tão cortado que todo tempo a gente via o Toguro. Era uma mistura de ver o Toguro, ver o Koema, ver o Yusuke gritando. Aí depois voltava de novo, ver o Toguro, ver o Koema. E aí, no final, tava todo mundo morto no chão e ninguém sabia por quê. O que aconteceu na batalha. Porque acho que ela era muito sangrenta, né? E aí, eu lembro que eu fiquei olhando assim e falei... Nossa, não era assim que era essa batalha, né? Foi bem cruel os cortes da Cartoon Network.
Eu não vi no Cartoon. Na verdade, eu não vi o Hakusho. Eu nunca assisti o
Hakusho.
Meu
Deus.
Mas eu estou nesse episódio porque eu li o mangá inteiro. Eu tenho o mangá inteiro de Hakusho.
Ah, não. Se você leu, tá bom.
E eu li, mas
você não viu o clássico?
Que clássico? Só tem um Hakusho.
Não, eu digo.
Não, eu nunca assisti.
O clássico da dublagem brasileira.
Ele era um neném quando saiu na Manchete.
Meu Deus, mas eu assisti neném também.
Ai, mas eu era um neném muito mais neném.
Oh, meu Deus, parece que o age gap é de 5 anos.
O engraçado de Hakusho é que na época que eu comecei a assistir Hakusho, não tinha lá em Belém, só pra quem tinha tela parabólica, que conseguia pegar a Manchete, e eu só assistia quando ia visitar minha avó lá no Piauí. Então, como eu ia sempre em julho, eu sempre pegava a mesma saga em julho.
É igual o Sensei,
Sensei, Super Campeões, eu pegava a mesma saga. Quando eu chegava lá, tava passando no Sensei eles estavam entrando na casa de virgem e quando eu ia embora terminava bem na beira da última casa, quando eles encontraram o grande mestre.
Então você viu a cena?
Sim. Aí, no Yu Hakusho, eu sempre pegava a saga do Sensui. Por isso que eu tenho muito amor do Sensui.
Ah, nossa, eles te forçaram a gostar do Sensui. Forçado a gostar.
Cerebral, eu acho. Porque
eu acho que
tem que ser lavagem cerebral.
Eu vou falar que o Hakusho foi responsável pelo meu amor por dublagem japonesa. Foi porque eu lembro até hoje do porquê. Depois de ter assistido o Hakusho inteirinho em japonês, tinha uma fita a mais que era um especial com os dubladores. Que foi, se eu não me engano, foram eles. Não foram eles, mas eles ajudaram muito assim, a ser celebridade, sabe? Ser celebridade.
Não, quem estourou naquela época foi a Ogata Megumi.
Ela fazia tudo.
Que ela ganhou o prêmio de melhor voz feminina e masculina.
De criança também.
Então, como homem, ela ganhou como Kurama e como voz feminina, ela ganhou como Haruka do Sailor Moon.
Ela fazia tudo na época. Ela fez o Shinji.
Ela tava fazendo o Shinji também. Se bem que naquela época o Evangelho ainda não tinha. Não,
então, todos os. Né, eu sei que quando ela estourou, todos os personagens que eram femininos, que eram tomboy. E masculinos que são meio afeminados.
Mas os Ikemen também.
Os Ikemen era tudo feito pela Ogata Megumi. Foi ela que me...
Agora a Ogata Megumi, ela é simbolismo dos meninos depressivos agora.
De não binário andrógeno pra depressão.
É a realidade da vida adulta, gente. Teve esse especial apresentando os quatro, né? Aí eu vi que o dublador do Hiei era um cara, tipo, maior que todo mundo.
Uhum.
Que é meio muito estranho, uhum. Né? Mas eles explicavam a produção, como faz diferença na sua voz, a entonação, pro anime, o impacto que tem, o que eles estudam pra poder aprender. Foi um negócio muito sugoi, assim, foi muito interessante ver, porque eu não fazia a menor ideia, né, de que as pessoas estudavam, o que elas precisam fazer pra virar dublador.
E na metade dos anos 90 teve o boom do character songs, né?
E aí tem os seus músicas de Hakusho até hoje, gente. Eu canto elas no karaokê tudinho.
Cada personagem tinha sua música.
Tem o seu CD. E aí no CD tá escrito o nome do personagem, não o nome do dublador.
E até o personagem vem na capa, né?
O personagem vem na capa.
Nos singles, na verdade.
Eles, até hoje, gente. Hakusho é meu shonen favorito do coração.
Mas aí, pra quem não conhece nada de Yu Hakusho, sobre o que é Yu Hakusho?
Meu Deus, por que você está aqui?
Vamos lá então, vamos acompanhar a história do menino Yusuke Urameshi, né? Que ele é esse furiô aí típico, o Hanamichi Sakuragi do Slam Dunk, que não quer porra nenhuma da vida, só quer saber de bater nos outros. E ele tem um rival dele que é o Kazuma Kuwabara. Mas aí um dia ele viu que uma criança ia ser atropelada, típico.
Atropelada por quem?
Tracucum.
Já tava. Ó, ele evitou que essa criança fosse parar no Isekai. E hoje em dia, essa criança era o Saiyajin.
Aí a gente pensou, naquela época a gente não tinha muito Isekai, né? A gente tinha as meninas do Reyeth, né? Que ninguém sabe se elas morreram ou não.
Por isso que eles não foram pro Isekai.
A gente teve a menina lá do Scaflown, que ela foi pro Isekai, mas ela não foi atropelada.
Ela não teve Torakukun.
Mas o Yusuke, ele não foi pro Isekai, gente. Ele foi pro Makai mesmo, morreu.
É porque ele não era destinado pro Isekai. Ele foi... Né? Esse é o spoiler, gente, mas...
O moleque era tão zica, era tão furioso, que ele foi pro purgatório e o Koima falou... Ah, não vou te mandar pro inferno, não. Você vai ser detetive espiritual.
Ah, isso é bom. Fica trabalhando aí pra nós. Aí a gente decide quando você vai parar de trabalhar. Foi isso. Aí ele começou a trabalhar pra Deus, pro filho de Deus, né?
Filho de Deus, não, né? O Ema Dayo é o guardião dos portões do inferno, não é isso?
Isso.
E aí o Koema é o filho do Ema Dayo.
Do Ema.
Ko é de pequeno, né?
De criança.
Ele é um bebezinho. No anime, o Koema, ele é um bebezinho. Ele tem um corpo de um bebê. E aí a Dona Morte, que é a Potan, ela vem buscar o espírito dele e explica a história, né? De que ele tem que ficar trabalhando agora como espírito pra ajudar as almas a passar dessa pra melhor. E aí, assim, né, a partir daí virou shonen, né? Fica missões, conhecendo novos amigos.
Ele começou pra ser um Supernatural, mas ele virou um Saint Seiya no final.
Falar nisso, essa parte do mangá não tem tanto no anime, essa parte é muito maior no mangá.
No mangá.
Essa parte que ele tá como espírito ajudando as crianças.
Detetive espiritual.
E é muito bom. Pra mim, né, foi tipo onde o Togashi brilhou ali, porque é muito bom essa parte da história, eu adoro.
Sim, os casos de detetive sobrenatural com Yusuke é muito legal. Começar a virar shonen mesmo.
Inclusive que tem muito shonen que nessas histórias introdutórias, né, que é pra... Normalmente é a parte onde o universo é explicado e os poderes, né, o funcionamento de tudo é explicado. Normalmente são as partes mais chatas dos shonens, né? Normalmente ele tem esses arcos pequenos para depois entrar no arco, inserir um vilão top, etc. Que é quando o shonen...
Quando a história engata.
Exatamente, era isso que a palavra não estava vindo. Quando a história engata. Já eu acho que o Yu Yu Hakusho, essa parte, como o Meiko falou, é muito legal. Né? Então eu acho que o Yu Yu Hakusho, desde o começo, ele é um shonen legal.
O Yu Yu Hakusho, ele traz uma vibe tão legal que eu li o Slam Dunk, o começo do Slam Dunk, bem na época que saiu também o Yu Yu Hakusho, e ver essa vibe de briga de furiô, mas ainda tem essa parte do espiritual junto também, era muito legal.
Tá vendo que o Yorio sofreu realmente lavagem cerebral nessa época. Só queria saber de Furio.
Eu só queria ser bad boy.
É porque tava, não sabe, Furio é delinquente, tá, gente?
Ele queria ser um delinquente. Ele queria sair chutando lato na rua, jogando patinco.
Fumando com 12 anos de idade.
Fumando com 12 anos de idade.
Oh, meu Deus.
Tendo topetão de Furio.
Tendo topetão.
Aí tu vai ver as famas do Ryuji, né? Vai perguntar pros amigos dele de infância a fama dele. É totalmente ao contrário de delinquente, gente. Totalmente ao contrário.
A fundo de garrafa, usava colete pra coluna.
Uma prótese de perna.
Você usava tudo. Fala, é mentira que eu falei?
Eu era full body.
Usava a prótese de
aquele aparelho de freio de cavalo.
Esse sou eu.
É isso, a gente sempre mira no que a gente não pode ser.
Isso é verdade.
Eu era fundo de... Aqui, ó, óculos fundo de garrafa e aparelho de puxar cavalo.
Eu era o pirata, porque eu tinha sempre o olho direito tampado.
Nossa, o Yoryu era os nerds que usava tapa-olho.
Era a menina do Anoda.
Chunibyo.
Chunibyo é melhor que Anoda. E é isso. Então, aí, bom, a partir daí o Yusuke começa as suas aventuras, né? Ele volta pro corpo dele antes de queimar.
Sim.
E ninguém nunca questionou isso, né? Só falar, o moleque voltou da morte, tá bom, tá aí.
Aí, depois que aconteceu tudo isso, virou Saint Seiya, né?
Virou Saint Seiya. Virou shonen comum, né?
Virou shonen comum.
Por que virou Saint Seiya?
Primeiro virou Dragon Ball. Ah, porque é o arco do...
Porque ele faz o grupinho dele, dos quatro heróis, e vai derrotar... os vilões, tipo, por parcela, né? Cada um fica com um vilão.
Esse aí é o modo shonen. Quando você vai subir escada, normalmente. Assim.
Isso é modo Saint Seiya, porque nem Dragon Ball faz isso.
É verdade.
Derrota todo mundo.
Pois é.
Não.
Quando tem um
Quem derrota o céu é o Gohan. E aí?
Mas o Goku tava atrás dele em espírito.
Tava morto.
Mas assim, a gente não quer explicar a história do Yu Hakusho, né, gente? Então... Claro.
Não tem, porque tem muita coisa pra explicar.
Pois é. E a gente quer falar um pouco do live action, mas eu quero perguntar pra vocês...
Quero voltar pro anime, não quero falar do live action, não!
Qual que é... Eu quero perguntar pra vocês qual que é a melhor saga pra vocês.
O primeiro torneio.
Torneio das Trevas.
Torneio das Trevas é muito bom. Eu, por incrível que pareça, gosto da primeira grande saga, que agora eu não vou lembrar o nome do vilão.
A da Yukino?
Que é aquele vilão louro.
Ah, o Suzaku.
Isso!
Os quatro deuses.
O castelo lá no inferno.
É a saga que introduz os poderes do Kurama e do Kiei.
Sim.
Que até então vocês não sabiam o que eles faziam.
Sim. Porque tem a saga dos dois, né? Onde os dois eles começam como antagonistas. E
o Kurama
depois...
não foi por nenhum. Ele só apareceu e ficou.
Não, é que tipo assim, começou com a introdução do Yusuke, aí começou o exame Chunin.
Exame Chunin.
Exame Hunter, pô.
Não, é o exame Hunter da Genkai. Aí, uhum. Que mais? Foi a saga do Suzaku.
Foi Suzaku.
E depois foi a introdução do Togruki Odai.
Pra mim, a minha favorita é a do torneio, gente. Eu já perdi a conta de quantas eu assisti.
Eu gosto muito do torneio.
Porque você gosta do time do Toguro.
Eu gosto do Karasu, porque ele é muito gay, gente. O Karasu é muito gay.
Ele chega a ser mais gay que o Yomi.
Ele é mais gay que o Yomi. Ele pega no pescoço do Kurama e fala assim, nossa, eu te amo.
Mas o Yomi, ele tem amor pelo Kurama.
Ele tem. Não, mas ele é um amor diferente.
É um amor vingativo.
É. Por culpa dele, né? Mas tudo bem. Culpa dele mesmo.
E pra você, Daisuke?
Eu acho que eu gosto da saga do Sensui.
Nossa.
É, olha aí, ó. Tá aí, Haitachi.
Gente, pra mim
deixa
é uma
eu fazer um comentário, gente.
Horrível.
Desculpa, eu já que o Yomi...
Ah, não, mas...
Deixa eu comentar sobre o Yomi, antes de você começar. Eu já entrei em briga na internet por causa do Yomi.
Meu Deus do céu, gente.
Porque na época do Fotolog, eu comecei a escrever fanfic nessa época, né? E aí teve uma menina que escreveu um que ela tava revoltada com o Kurama, porque tinha acabado de sair a história do Yomi. E ela tava muito puta, falando assim que o Kurama é um FDP, que não sei o quê, que ele traiu os amigos, que não sei o quê. Aí eu escrevi de volta, eu falei, não, você não tá vendo a história direito. Porque ele foi traído primeiro, né? Aí começou a guerra.
A guerra do Yomi com o Kurama, a Meiko abraçou na
época. Eu abracei, nossa, eu fiquei revoltada, eu falei, você não tá vendo a história? Você tá vendo o que tava acontecendo de verdade? É porque você não assistiu direito, assiste de novo. Sabe? Eu era adolescente, gente, era jovem ainda.
Até hoje tu discute na internet por causa de personagem, o Meiko.
Eu não discuto, as pessoas vêm discutir comigo.
Isso é o mal da Fujoshi.
É, não, eu não discuto mais. Se alguém vem falar comigo, eu falo, tá bom. Porque eu desisti, gente, é um caminho sem fim. É o que tá. Só que foi uma das primeiras discussões sobre personagem que eu tive na internet. Foi o Kurama. Defendo o Kurama.
O Meiko faz defendo assim, se o pessoal vai com ela no perfil aberto dela, ela vai no perfil fechado reclamar.
Eu vou. Eu ataco com o perfil fechado.
Ela vem sneak ataque da pessoa.
Eu faço mesmo.
Mas assim, a minha saga favorita é a do Sensui por motivos óbvios, porque eu sofri uma lavagem na época.
Lavagem cerebral.
Mas depois que eu entendi a história do Sensui e eu fui crescendo, eu comecei a entender o Sensui.
E o Yoriu ficou do lado do Sensui agora. Ele acha que tá todo mundo errado por ter matado o Sensui. Tinha que deixar ele terminar o serviço.
E muita coisa, assim, relacionada ao Sensui, eu vejo em outros personagens que eu gosto também, em outras obras.
Quem?
O Eren.
O Eren? Quem mais?
Meu Deus. Gente, eu estou preocupado.
Quem mais?
Por quê?
Hã? O Rurouni Kenshi com Shishio.
Shishio.
Ele vai falar agora que vai ser Magneto. O Raito. O Raito estava certo.
Ai, gente, acho que eu tenho probleminha.
Que psicopatia que chama.
Mas eu gosto porque a última saga do Makai, né? Do inferno é bem ruim.
Você gosta porque a última saga é bem ruim?
Não, a saga do Makai é bem ruim.
Não, a saga não é tão ruim. O final é ruim. Porque ela foi construindo
verdade.
Um universo todo do Makai. Você vê aqueles monte de personagens que eles vão enfiando. Falando assim, nossa, esse personagem deve ser foda. Porque você espera que ele
porque
seja...
Porque os quatro reis do Makai eram os caras...
Não é só ele. Veio aquele pessoal de antes do Toguro, que apareceu tudo de novo. Veio aquele pessoal tudo novo, apareceu. Eles foram construindo todo... Parecia que ia ter aquele campeonato de novo. Tipo, só que com estilo diferente. Com mais demônio, não sei o quê. E aí, no final, pô, a gente matou todo mundo e acabou. Aí ficou... Nem apareceu a última batalha.
O Rise era pra ser o foda.
Ele morreu antes ainda. Não quer, nem chegou.
Eu não gosto da hereditariedade no Yu Yu Hakusho. Acho que não tinha nada a ver o Yusuke ser...
Não, do dia. É, essa parte também,
isso
né?
Isso é verdade.
Eles explicaram bem mais ou menos e tipo, entenda o que você quiser e acabou.
É porque o Yusuke, ele não tinha como ganhar o Sensui. O Sensui era muito mais superior do que ele, tipo, anos luz.
Ai, tá vendo? Defendendo aqui, ó. Na internet, vai lá no blog.
Não, mas é verdade.
É injusto ele ter ganhado.
Mas é verdade, porque o Sensui, ele já nasceu com dom. O Yusuke não. E o que, que o Togashi fez? Vou botar uma hereditariedade com o Rei Demônio lá, Rank SS lá.
Então você não gosta do final do
Não, Sensui. Nossa, eu tipo, eu gosto de como fechou. Mas, tipo, foi sabe, uma exceção de plot que, sabe...
Ah, foi só pra amarrar por amarrar.
Só pra amarrar por amarrar, entendeu?
Eu acho que o que eu gosto na saga do Sensui é que... Eu acho que ela é a que já tem a sementinha ali do que o Togashi ia desenvolver depois no Hunter x Hunter. De Sim. batalhas um pouco mais elaboradas na questão de estratégias. Batalhas que não são só disputas de poder... Mas que são disputas de habilidades, enfim.
Sim, a introdução dos territórios.
Nossa, aquele foi muito
isso
bom.
Que me irritou.
Nossa, eu adoro. Aquela batalha que eles não podem falar a palavra, eu não lembro disso.
Nossa, esse é muito bom.
Nossa, isso é muito legal.
É que essa parte traduzida ficou meio esquisito.
O que me irritou é que, pra mim, o universo já estava construído, certo? E a gente entendia o que era, como funcionava o poder, o que eram lá os yokai, né, os demônios. Nem lembro como era chamado, se era yokai, se era Majin, não lembro. E aí o Toguro era a referência de personagem absurdamente forte. Então, quando termina o Torneio das Trevas, que foi aquela cagada toda, que quase que não dá certo, e blá blá blá, e finalmente eles derrotam o Toguro. E claro, que sendo um shonen, você é até meio previsível que se vai ter uma saga depois, né? Mas eu senti muito que a conclusão daquela saga, ao meu ver, era onde o Togashi queria terminar a série. No máximo, fazer aquele arco final de conclusão, sabe? De repente, né, a despedida da... Como é o nome? Da Genkai, né?
Ela morreu, logo depois ela voltou, como se nada tivesse acontecido.
Pois é, e aí, essas coisas me irritam, porque quando entra o Sensui, aí fica assim, legal, gosto muito de Yu Hakusho, não acabou. Do nada, é um personagem que ele eleva o ranking de poder muito além do que o Toguro já tinha trazido.
Porque
pra
o Toguro
série.
Na época era ranking B ainda, né?
E o
Sensui era ranking A.
Exatamente. Muito acima do que o Toguro tinha, né? Trazido pra série, né? Isso porque lá pro Koema, pro Ema Daiyo, o Toguro já era uma ameaça, entendeu? Aí, de repente, tem um Sensui que já era um cara que era ex-detetive espiritual, e aí entra com um novo tipo de habilidade que ninguém nunca falou sobre, que inventou...
Mas isso que eles comentam...
Pra incluir o negócio do território, entendeu? Porque realmente, se fosse tudo de novo baseado na força bruta, eu acho que ia ficar chato.
Entendeu? Então, essa parte do território, ela foi mencionada no Torneio das Trevas, que as pessoas têm poderes diferentes lá, eles tinham falado de demônios, tinham falado sobre os outros mundos, né? Tanto o Kurama também menciona que tanto ele quanto o Hiei vieram de outro mundo, e eles têm poderes diferentes por você ter... Tem coisas diferentes, né? Tipo de poder diferente. Pode vir de ter um passado diferente.
E outra coisa, o território... alguns humanos, eles ganham essa habilidade de território por causa da influência do Sensui de querer abrir o portal.
O portal tá aberto já.
Não, e outra coisa, isso é um clichê muito básico de mangá shonen. Dragon Ball fez isso 500 vezes.
Faz até hoje em
Hunter
dia,
Hunter,
né?
A introdução do Nen, Hunter x Hunter, vocês podem falar o que for. Sim. Foi de qualquer jeito, foi do nada, não tinha nada de Nen, do nada ele inventou Nen.
Mas eu achei uma boa desculpa.
Do nada.
Achei uma boa desculpa de que o verdadeiro Exame Hunter era descobrir o poder.
One Piece, o... Hack aparece lá na puta que pariu da história. Não existia hack até então. único anime, único mangá que tem a mesma fonte de poder, a mesma escala de poder do começo ao fim, é Fullmetal Alchemist. Por isso que Hunter x Hunter nunca será Fullmetal Alchemist.
Vai depender, né?
Caraca, eu pensei que ele ia voltar pro Yu Yu Show, não. Fullmetal.
Lógico que ele vai colocar o Fullmetal. Claro. É a Daisuke. As batalhas no Torneio das Trevas tem território, tem o Tiyu, ele tem a parte que ele fecha todo... Não, ele não fecha o território, mas ele fecha com o suor dele, coisa mais nojenta do mundo, aquela parte. Tem o Shishio Akamaru, tem o Urashima, eles todos têm território.
É, aquele time ali
dos demônios.
Dos demônios, eles...
E eles eles vieram do mundo das trevas, eles explicam que vieram do mundo das trevas e que é assim que funciona o mundo das trevas. Então não foi um negócio jogado.
Ele não é apresentado dessa forma, o poder do território. O poder do território é apresentado oficialmente.
Não, eles tinham território. Eles fecharam o território ali no palco.
Eles têm o Kyoiku, né? Como é que é o poder do Jujutsu Kaisen de território?
É isso.
Domínio.
Domínio.
É, de domínio, é o domínio.
É, só que eu vejo assim também.
Quando foi pra parte do mundo dos humanos, os humanos, eles criaram como se fosse uma condição. Eles não têm o poder, né, porque eles são fracos, eles são de rank baixo, mas pra eles expandirem o domínio deles, eles tinham que botar uma condição.
Estratégia no meio, um
aquele text. Menino de gelo, ele transformou tudo em território dele também. Na parte do Suzaku, é tudo território também. A parte deles, dos demônios, é todo o território. Desde o começo do Hakusho, vocês não estão enxergando.
Olha aí, Jujutsu Kaisen. Eu tô falando de Jujutsu Kaisen.
Veio a pessoa que vem falar que o Shanks usou hack pra espantar o rei das...
Não, mas aquilo já era o hack do Conquistador.
Tá, vamos...
Eu vou defender mais uma coisa. O Byakuya, quando enfrentou o Kurama, que foi o primeiro dos quatro demônios, quatro deuses... O lugar todo ali era o território dele. O segundo era... como é que esqueci o nome dele? Aquele que o Rei enfrentou? Que era...
O Tigre?
É, não, o Tigre
foi... Ah, o Tigre foi o Cabra.
O Cabra, é. Então, cada um teve... Era tudo congelado na parte do Rei.
Ai, tava tudo não congelado, era o território, cara, do Toguro.
Não é obrigado todos os demônios terem território, entendeu? Mas já tinha sido apresentado,
não,
sim,
o território. Não, o do Toguro tem...
Ele mesmo?
Não, porque quando o Toguro, vamos dizer, expandiu o domínio dele, que era o 120% dele, ele sugava a alma de todo mundo que tava em volta.
É verdade, ele sugava a alma das pessoas que estavam... Tá vendo, Sousama? Tava tudo planejado.
O Togashi não pensou nisso, desde o início ele já tinha... Não era magia, gente, era território, tudo pensado.
Era tecnologia.
Agora, eu quero saber o que vocês acham que vai ser adaptado pra esse live action. A gente tem aí uma temporada,
tá muito confuso, né,
marcada, e a gente já viu aí um trailer.
Tem dois, na verdade, né?
É, mas o trailer que saiu essa última semana, que mostrou aí os irmãos Toguro e tal. O que vocês acham? Porque eu, né, como eu falei, eu não assisti o Hakusho, eu li uma única vez e numa tacada só. Então, assim, eu não lembro de nada da história e eu não sei o que esperar. Vocês que são fãs de Yu Yu Hakusho, o que vocês acham que vem aí?
Eu não sei se vai ficar muito corrido, porque pra uma temporada só já tá mostrando Sakio.
Eu acho que não vai ter Suzaku.
Não, então, eu vou explicar o que vai ser. Eles vão matar a saga dos reis.
Ai, meu Deus.
Dos quatro reis.
Não quero mais.
E eles vão matar a saga do... Eles não vão incluir a saga do torneio. Então, tipo assim...
Deve ser segunda temporada.
O Yu Hakusho vai ser assim. Eu acho, tá? Vai ser a introdução da história do Yusuke. Uhum. Aí vão contar a introdução de cada personagem. Uhum. Por que eles vão entrar com o Yusuke. Então, tipo assim... Talvez... Vai ter uma adaptação do Two Shots ali, talvez. Que é o spin-off do Kurama do Hiei. Pra contar como que eles se conheceram.
Eu acho que vai ter uns 5 minutos só, se tiver.
Não, vai ter. Vai ter. Como o One Piece botou alguma coisa pra preencher a história do One Piece no começo, que são coisas que aconteceu só lá na frente no mangá, eu acho que eles vão fazer isso também no live action. Então, vai ter a adaptação do Two Shots, do Kurama do Hiei, pra depois pegar e amarrar quando eles encontrarem com o Kurama, na parte lá daquele objeto espiritual lá que o Rie quer roubar. Pra encontrar
Yukina. É um espelho, né?
Isso. Aí daí... Já vai direto pro resgate da Yukina.
Ah, eu tava achando estranho
que isso aqui apareceu. Eu acho também que vai... Eu acho que acaba no resgate da Yukina.
Uhum. Não, vai acabar no resgate da Yukina.
Você acha que vai ter a parte que ele tá na, ele tá treinando com a Genkai?
Ah, vai sim, vai. Vai porque
o Kimono também apareceu.
A Genkai também apareceu.
Entra um negócio no ouvido do... Nossa, essa parte é muito tosca.
É, então, eu acho que vai ser assim.
Mas treina antes ou depois da Yukina?
A gente sabe quantos
anos. Não, antes.
Antes. É uma das primeiras coisas que ele faz é treinar com o Kuwabara.
Eles vão se encontrar. Não sei se é antes ou depois, se ele se encontra com o Rie e com o Kurama, antes do treinamento ou depois.
Não, então. Antes, ele conhece o Rie e o Kurama na primeira saga, que é o
do espelho.
Que é o do espelho. Que aí o Rie e o Kurama são introduzidos, que é a parte que. Não é o espelho. É, o Kurama rouba o espelho. O Rie rouba a espada e aquele cara que engole as crianças aparece.
Que ele aparece no trailer também.
É. Aí, depois disso, fica um tempão sem os dois aparecer.
Aí, que é a parte do treinamento
que
do
que é a parte do treinamento deles.
Do Kaba e do Yusuke.
E a Genkai tá procurando um discípulo, não é isso?
Isso.
Aí tem um torneio.
Aparece o treinamento, não. A parte do
resgate
dos deuses. E aí o Koima falou que se o Kurama e o Rie participarem, eles iam ser perdoados. E aí aparece a Ryukina e o Kurama vai, tipo, vontade própria, e o Rie fala, eu não preciso ir, só que ele aparece. Uhum.
Então eu acho que eles vão mesclar tudo isso. Então eu acho que eles vão tirar essa parte
do... Tá muito corrido, meu Deus
do céu. Dos quatro deuses. Porque eu acho que não adiciona em nada, entendeu?
Adiciona?
Poxa, tudo é uma importante. Saga tão divertida.
É divertida, mas não adiciona em nada no plot...
O quê? Dos deuses?
É.
Adiciona?
O quê?
O Kuwabara começa a usar a Areikin.
É verdade.
Ele desenvolve a Areikin ali.
Mas, ó, pensando que a gente... Vamos pensar que a gente tem aí 10 episódios de uma hora, igual foi One Piece. Não dá pra fazer um episódio dessas... Dois episódios dessa saga. Dois episódios da Yukina. Dois episódios pra apresentar todo mundo.
É, eu acho que é um episódio pra cada um e vai correr pra caramba. Eu acho que vai chegar no torneio. Eu chuto que vai chegar no torneio.
Eu acho que não vai ter torneio.
Eu acho chumate.
Não, sabe por quê? Ó, a minha ideia é essa. Porque teve o Dororo, o filme do Dororo, não sei se vocês assistiram, provavelmente não.
Não.
E o Dororo é uma história gigante, né?
Uhum.
Você assistiu o filme do Dororo?
Uhum.
Tudo dura, toda a saga do Dororo durou 5 minutos.
Tá comprimida ali.
Foi tipo, ele matou esse cara. Aí acabou e ele já tava completo.
É igual do Blade, o Lâmina do Imortal. Foi assim também.
Então, no live action. Eu acho que vai ser tipo isso. Todas as sagas vão aparecer, mas vai ser tipo isso. Aconteceu. É tipo o Holic também.
Ah, vão contar assim rapidão?
É, tipo o Holic, porque o Holic foi assim também, né? Vão, tem essa missão. Tipo, a gente viu tudo em 5 minutos. Todas as missões do Watanuki. Eu acho que vai ser tudo assim. Vai ser
eu
tudo, tipo,
não acho que a Netflix corrido. Vai fazer isso com o Yu Hakusho.
É, eu acho também.
Não. Acho que vai.
Olha, mas otimistas.
Eu tô sendo otimista porque temos aí no cast de Yu Yu Hakusho Live Action.
Vamos lá.
O maravilhoso do Keita Machida.
Ele começou com Machida e não com Yusuke.
Que é Yusuke? Eu não quero saber de Yusuke. O Koeima é o homem. O namoradinho
bonito,
do Japão, pô.
Esse que era pra ser o caraço, botaram um bicho feio pra caramba.
Agora eu gostaria que ele fosse o Kurama.
Não.
Ah, ele é bonito demais. Ele é muito demais. Ele serve pra ser o Kurama, sim.
Não.
Quem?
Ó, pra mim, o
tá, vamos falar do Cash,
vamos
né?
Vamos falar do Cash.
O Cash é o primeiro é o Takumi Kitamura, que é do Tokyo Revengers. Como o Yusuke Urameshi.
É o Takemichi.
O Takemichi. O segundo, que é o Jun Shisou, que ele é... Ele faz tanta coisa. Ele faz a novela que o Yanryu gosta.
Ele é o massa do...
Ele é o massa do Goku Shufudo.
Ele tá no Fermão Cozinha, que eu falei no cast de drama.
O Kanata Hongo, que foi um dos únicos que eu gostei.
Esse segundo que vocês falaram, Jun Shison, é o Kurama.
Ele é o Kurama.
É o Kurama que tá com uma peruca sofrida, coitado.
Nossa.
Olha, eu nem quero comentar que fizeram com aquela peruca, que botaram a cabeça dele do jeito que tá e ficou.
Nossa.
Putz.
Ai, Butai, por que vocês não ensinam esse pessoal de live action?
Fora que era pra ele estar com o uniforme da escola, o uniforme da escola dele tá cheio de rosas, né? Quero saber que escola que deixou aquele negócio lá. O Rie é o Kanata Hongo. O Kanata, ele é famoso desde que era criança.
Uhum.
Ele
o Kanata Hongo, gente, pra quem assistiu o famoso filme de Gackty Hyde, Moochild.
Moochild!
Ele é o Gackty quando ele é criança.
É um filme... filme
quando o Hyde vai lá e morde no pescocinho.
É. E ele também faz... Gantz.
Ele é Gantz. Ele é o Nishi do Gantz.
Né?
Quem ele é o único... Shingeki no Kyojin?
Ele é o Arumi.
Eu nem lembrava dele. Eu nem lembrava que ele tava lá. E eu conheço, porque
eu acho que ele era o Arumi.
O Kanata, ele apareceu... Não apareceu nada dele no Kamen Rider e eu conheci ele.
Ah, no...
No filme
no do Shin Kamen Rider. É.
Ele nem tinha aparecido, não apareceu nem o rosto
só
dele.
Foi
eu falei,
a voz, só foi a voz
aí
dele.
Aí eu falei, é o Kanata, né? E aí tem o Kuabara mais murcho que eu já vi na minha vida. Pô, meu Deus!
O Machida podia ter sido o Kuabara.
Ah, não, ele é muito pequenininho. Gente, tem que ser um cara grande.
Não, eu te juro, se tu pegar o Machida naquela série de filmes de Furio, o High and Low, tu acredita que ele ia dar um bom Kuabara.
É, mas aí teve um cara magrela que não tem nem músculo no corpo dele fazendo o Kuabara. Gente, socorro. Foi muito sofrido ver esse Kuabara.
Oh, podia ter pego o Kuabara do Butai.
Foi tão bom ver o Kuabara quanto eu vi o Kurama. Eu olhei os dois e falei, mano, nossa.
Gente, pega o musical do Yu Yu Hakusho, pega o Kuabara e faz um compara com eles. Meu, é triste.
Ai, tá muito triste. E aí...
Esse Kuabara é mais magro que o Kurama.
Ele é mais magro que o Kanata. E o Kanata já é magro, né? Tem algumas... As personagens femininas, elas estão kawaii. Estão muito bonitinhas.
Ah, não. Eu odiei a atriz que vai fazer a Botan.
Sério? Eu achei odiei. Que tá bonitinha.
Eu odiei.
É um tal de Hiroya Shimizu como Karasu. Não vi o rosto dele, porque é o Karasu, né? E o Machida, né? O Machida. Quem mais tá famoso aí?
Tem o Inagaki Goro do Smap, ué.
Inagaki... Nossa, é verdade, o Goro-san. Puta, é o Goro. Quando eu vi, eu falei, nossa, que Osan da hora, eu não tinha reconhecido.
Olha, eu comentei até com a Almeco, né, com essa polêmica toda do Janis, né? Aí eu falei, caramba, vamos aceitar assim o Smap no live action?
Não é mais Snap. Não,
ah,
tem
é verdade.
Mais. E tem mais uma coisa, Daisuke, quem tá fazendo a Genkai é a mãe do Shiro-san.
Não creio. Não reparei nisso.
Eu dei um belo quando eu vi. É uma mãe. Eu acho que ela é meio grande, né? Pra ser a Genkai, mas tudo bem. Que a Genkai tinha que ser uma velha mais baixinha.
Uhum.
E o Toguro Ani, ele é um comediante. O que que ele fez? Eu não sei. Ele faz o comercial do Doda. Ele faz muito... Ele faz muita coisa.
É, eu tô vendo aqui, ó. Ele fez Kurage Hime. Ele fez os filmes do Kenshin, né?
Ele faz um seriado que é só dele, que é ele e um outro irmão, que ele é o irmão loser. E o Toguro Toto, ele até que é grande, né? Ele...
Não é, não?
Ah, ele é maior do que eu esperava.
O goiano?
É, ele é maior do que eu esperava. Não sei se o ator é grande. No pôster, ele parece grande.
Parece grande.
Acho que... Eu falei desse filme, um filme chamado Yakuza... Não é o Ryuga Gotoku, que conta a história dos Yakuzas de cada época, que eu acho que até eu mencionei. Ele é o ator principal desse filme.
Gente, eu tô muito confuso, porque eu procurei o nome dele no Google e aparece fotos de um cara muito novo e de um cara muito velho, e eu não sei quem é o verdadeiro.
Os extremos. aí, né, eu quero saber quem vai fazer a mãe... Do Yusuke, que ela é uma personagem
que ela
muito
aparece,
forte.
Que ela aparece no...
É, eu não vi quem que é ainda.
Eu acho que não é a mãe do Yusuke.
É a irmã, é a Nechan.
Do Yusuke ou do...
Não, a Nechan do Kuabara.
Do Abra.
É. Esqueci o nome. Shizuka. Que é uma personagem muito boa também.
Uhum.
Que é uma personagem que eu tô esperando dele. Ela tem que ser uma tia bem, bem louca, assim. Né? E que é uma personagem feminina muito forte, né? Eu não gosto da Keiko, então...
Não vai ter Keiko.
Hã?
É porque a Keiko, ela é uma personagem que, se você for parar pra pensar, não traz nada pra história.
Mas ela é importante no arco inicial do Yokusho.
É, o primeiro arco ela é importante, depois nunca mais faz diferença na vida.
Ela só serve pra ficar Yusuke. Só.
Nossa,
e pra brigar com ele, bater nele.
Ela é típica namorada de Shonen.
É, a menina que não serve pra nada, só tá ali, às vezes tá em perigo. Mas eu acho que a Keiko nem pra ficar em perigo direito ela serve.
Não, ela não ficou em perigo.
É, ela não tem...
Ela não ficou em perigo.
Eu acho que não tem, nem né? Tem... Não, vejo que ela fica em perigo, mas eu não sei se tem que nem um show nem tradicional,
não
aquele arco...
Não era no arco do Kuwabara que ela... Na briga dele com
não, ela não ficou em perigo, perigo. Uma vez ela quase morreu porque ela foi salvar o corpo do Yusuke. Uhum. E a vez que ela ficou doente na parte do território que o doutor injetou aquele veneno em todo mundo. Aí
não,
ela
mas o que eu quero dizer...
Dr. Camilla.
É ninguém raptou ela.
É, não tem esse arco de protagonista de salvando a mocinha, sabe?
De resgate.
É, tipo do Bleach. Então ela é uma personagem descartável. Hoje eu tô só o hate.
Aí pergunta, Sousama, você gosta de Hakusho?
Eu adoro. Assisti tudo, inclusive assisti no Netflix em 2000 e quando? Eu revi inteiro em 2020, eu acho, no Netflix, aqui no Japão já.
Eu revi tantas vezes já perdi a conta de quantas
mas
vezes.
Mas aquele negócio, eu sempre sinto que quando acaba a saga do Torneio das Trevas, pode acabar ali. Mas a gente assiste, a gente vai até o final, né? E eu sou fã da Genkai e do Kurama, são meus favoritos.
Kurama, logicamente, é meu favorito pra sempre, sempre será. Ele foi meu primeiro... Minha primeira briga de internet. Então, ele... Eu defendo com as unhas e dentes. Mas, assim, né? Comparando com o cabelo da Genkai, eu não sei por que fizeram aquilo com o cabelo do Kurama.
Não, então, vamos aí. Todos vocês assistiram o trailer.
Sim.
O que vocês acharam?
Ruim.
Meu, é tipo assim... O que eu mais odiei é... Não cuidaram bem da peruca do Kurama.
Só colocaram o cabelo vermelho.
Não fizeram uma peruca pra porra do Riei. Só levantaram o cabelo do moleque.
Ah, mas aí tá tudo...
Ah, não. Aquele topete ficou ridículo.
Ele quase não tem cabelo.
Sabe o que é pior? O cara não é feio, mas conseguiram deixar ele feio.
Uhum.
Ele não é feio, tá... gente. Por que que o...
Não,
ele caracterizado de Riei tá feio?
É por causa que o cabelo não foi bem arrumado. Não parece o Riei, sabe? Não, eles podiam ter feito...
Tá a cara dele tá esquisita.
É um monte de CG que estão botando em tudo aí. Não,
aí, ao meio que eu falando um ponto, aí no CG. Pra que que vão botar CGI na porra do cabelo do Toguro?
Tinha CG no cabelo do Toguro? Nem reparei nisso.
Tinha CG.
No Toguro Ani, o magrelinho.
É porque eu acho que é difícil separar, sabe?
Na hora que ele dá uma risada, o cabelo dele, tipo, dá uma esvaiçada. Tipo de ceramidas.
Sabe o que eu me lembro?
É porque diminuíram ele por conta da proporção do Toguro e do...
Mas eu achei ele bem assustador,
irmão,
o Toguro Ani.
Eu achei... assustador ele nas costas dele,
ele é
porque ele
bizarro.
É um humano pequeno.
Não, sim, é legal, mas tipo, assim, tem tantas maneiras de você deixar o cabelo, sabe, aparecer mais, sabe, com a peruca bem, bem elaborada. Eu não vejo esse cuidado, tipo, o Yusuke e o Kuwabara, por que que eles não fizeram o topete de Furio dos anos 80, 90, que uhum. é o padrão mesmo? O do Yusuke é que aquele lambido pra trás e o do Kuwabara seria o Pama, né, que eles usam.
Quer saber por quê?
Por quê?
Porque se você ver todos esses filmes que a gente tá falando de anime, que tem um pessoal com cabelo estranho, no Japão os filmes têm a peruca muito ruim.
Não,
mas sabe, pega porque, o Tokyo Revengers, por exemplo, que eles botaram lá.
Eles fizeram uma adaptação.
Sim, porque que eles não falaram... Um que é
pega Full Metal
calma,
Alchemist.
Calma, um
eu
que
digo
é o...
porque, já.
Tá, deixa eu terminar meu raciocínio. Um que é a comédia descrachada, que é um dos melhores live actions que tem baseado em anime, é o Gintama. E é muito bom.
Mas aí não dá pra comparar.
Tá, mas por que tá ruim, Sousama?
É o seguinte, o Tokyo Revengers... Ele faz uma distinção clara do que é presente e do que é passado. Então, quando ele tá no passado, não só a estética, o cabelo, celular, as coisas, elas são propositais para remeter ao passado.
Uhum.
E o Yu Hakusho, sendo adaptado agora, ele não tem a intenção de remeter ao passado. Então, adotar as estéticas antigas é datar a série, entendeu? Então, eles tentaram dar uma modernizada para que a pessoa que está assistindo agora pela primeira vez não sinta que aquela história se passa nos anos, início dos anos 90.
Então, por que o cabelo do Kurama é ruim?
Não, o cabelo do Kurama
não,
é ruim.
Não, o que eu tava falando é por que eles não adotaram o cabelo, aquele os cabelo penteados. De furiô do clássico dos personagens. E cá entre nós, gente, o Kuwabara, o penteado dele, numa visão atual, é muito estranho.
É,
entendeu?
Muito...
É estranho, eu não acho. Você não se vê hoje em dia, mano.
Não, vê sim, porque assim... Tem as gangues de Bosozoku e a galera ainda usa esse tipo de cabelo. Entendeu? E como o Kuwabara, eles. Se eles fossem pra botar, tipo, um background pra eles. Pra ele, porque pelo uniforme você vê que eles não fazem parte da mesma escola. Ele possivelmente poderia ser um integrante de Bosozoku. Entendeu?
Mas então, eu acho que tem um outro ponto ainda. Que o Tokyo Revengers é sobre gangues. E o Yu Yu Hakusho, meio que o fato deles serem delinquentes não... se perde na história. Já
é verdade.
Chega um ponto da história que não importa mais que eles eram delinquentes, que isso vira só um adereço.
É. Não vai chegar até aí.
Eu acho que vai. Em primeiro episódio vai mostrar que eles são delinquentes.
Não, então, não vai chegar até ser desnecessário eles serem delinquentes.
Ah. Mas o Yusuke, ele não era furiô de gangue, ele só era...
Mal encarado.
Ele só era forte.
Sim, mas o Kuwabara era...
Bad boy, entendeu?
Ele não tinha amigo.
Bad boy. Ele só Kuwabara tinha a ganguezinha dele lá, né? E ele tava sempre se metendo em briga de gangue com outras pessoas, né? Eu acho que o contexto de gangue é até mais em cima do Kuwabara do que do próprio Yusuke.
Por isso que eu acho que adaptar o cabelo de furiô daquela época pro Kuwabara seria interessante, entendeu? Aí, se ele fosse perdendo com o decorrer da história, eu não ficaria tão assim. Mas, assim, de primeira impressão, eu acho que ele deveria mostrar. Já que vai trazer toda aquela roupagem dele também.
Então, o que eu tô pensando é no... Tem um outro anime, um outro mangá de furiô que vai ganhar anime ano que vem, né? Que é o Windbreakers, que eu tô lendo. E eu tô tentando pensar como é que são os cabelos. Porque eu acho que eles tentam trazer uma roupagem... Essa moderna. Roupagem nova do... E realmente, assim, o protagonista do Windbreakers, ele não tem um cabelo...
É todo kakoi.
É, eu não nem consigo me lembrar se tem algum personagem que usa esse topetão antigo.
Eu acho, inclusive, que eles estão focando muito mais em cores, né? Personagens com mais de uma cor, com penteados meio alternativos, entendeu? Hoje em dia, para representar a furiô.
É presilha de cabelo.
É. Então, eu acho, a minha impressão é que eles estão...
É a geração também, né?
Deixa eu ler uma coisa para vocês, tá? Yu Yu Hakusho. Primeiro trailer do live action empolga e mostra vilão. Toguro, né? Eu continuo lendo, tá? Só uma coisa. Vou ler até onde eu achei. Já tá estranho, né? A série vai adaptar o clássico do anime da década de 90 e chega no streaming no dia 14. Tudo bem, né? E as primeiras imagens chamam atenção, principalmente por causa da fidelidade em relação ao material original. O que vocês têm a falar sobre isso?
É o que a gente tá falando até agora.
Eu acho que a resposta é a seguinte: é uma produção de live action japonesa. Fim. E pra mim, isso significa que vão picotar. Eu acho que não vai ter o mesmo cuidado que teve com One Piece.
Lógico que não. One
não Piece tem nem o mesmo contexto do que foi a produção de One Piece.
Né?
Entendeu?
E outra, né? O Oda, ele participou de tudo, One Piece. O Togashi tá...
Por isso que eu falei que o Togashi é um desgraçado.
Não.
Tá nem aí.
O Togashi não tem nem saúde, gente. Ele é uma vítima do capitalismo. O homem foi explorado até não conseguir mais andar. Até ele ter que recorrer a vícios pra ele ter um pouco de lazer na vida dele.
Não, peraí, que o Dragon Quest...
É um vício.
É um vício que ele tem desde os anos 90.
Ah, no Yu Hakusho, no Yu Hakusho tá escrito que ele ia fazer uma pausa de alguns meses pra jogar Dragon Quest, tá?
E quando sair um Final Fantasy aí, um Final Fantasy VII, ele também tem uma pausa no Hunter x Hunter.
Engraçado que ele escreve no mangá. Não vou trabalhar
com questão de investimento. One Piece é uma série absurda, né? Que ainda dá dinheiro, que ainda está em alta. entendeu? E que a série conseguiu furar a bolha, entendeu? Então é uma produção com muito mais investimento e muito mais coisa envolvida do que a produção de Yu Yu Hakusho. Apesar de ser um clássico, é uma série que, né, tem mais aí de sei lá quantos anos.
Eu queria que ele tivesse menos CG, tipo, podia ser adaptado pra uma coisa mais pé no chão, que não teria tanto problema.
O que, o Yu Hakusho?
É, um pouquinho não, mais pé no chão. Deixa eu terminar aqui. A série já tinha sido divulgada, como iria modernizar o visual dos heróis, o que foi criticado pelos fãs na época. Contudo, ver os personagens em ação mostrou o quanto parece tudo funcionar bem, tão bem quanto o mangá e o anime.
Não.
Eu concordo.
Essa foi o...
Eu gostei muito, eu acho que eu vou ser o defensor aqui, eu gostei muito do trailer, eu já tinha gostado muito do trailer antes de perceber que o Machida Keita era o Koima. Eu só fui perceber muito, porque eu assisti e falei, nossa, tipo, gostei do Koima, gostei dos personagens, gostei da Botan, gostei do que eu tava vendo, e aí eu fiquei com
não, tudo na Botan cabeça, não gostei.
Eu conheço esse Koima de algum lugar... Aí eu fui procurar e aí que eu me toquei que era o Machida Keita. E aí eu tive 10 mil razões a mais pra gostar.
É isso. O hater sou eu, como sempre. Não, o Daisuke é hateando. O otimista. E a Almeco e a Ryu são os fãs chatos. É assim que a gente pode definir o episódio de hoje.
Deixa eu continuar aqui só mais uma coisa. Para a alegria dos fãs, o streaming foi certeiro em trazer o vilão mais icônico de toda a saga. Acho que eles não tinham muita opção, né? Tinha que aparecer o Toguro, mas... O Toguro, não, é que, tipo, o grandão assim, de óculos que chama o quarteto para o porrado. É isso, acaba a matéria aí.
Não, eu entendo que o Toguro é a imagem do Yu Hakusho, sabe?
Uhum.
Ele é o vilão master, tipo, comparado com o Sensui. Uhum. Ou até mesmo com o Yomi, ou até mesmo com o Raizen. Mas, assim, o time Toguro aparecer agora é muito legal. Nossa, o Bui tá muito bom. O cosplay do Bui na série tá muito bom. E o Karasu também tá da hora.
Karasu tá da hora.
Eu gostei dessa cena. Assim, tipo assim, a única coisa que eu fico puto com isso daí é a parte da customização. Sabe? Eu acho que eles podiam ter um pouquinho mais de amor pelos personagens, principalmente pelo Kurama, que é...
O cabelo do Kurama tá... Não dá pra engolir, gente. Não dá.
E até mesmo da Botan, eu não curti muito não, a roupagem.
O cabelo da Botan parece que ela pintou o cabelo de azul, tá bom pra
mim. A Botan tá com remo?
Tá.
Ah.
Tá, tem uma cena que ela aparece com remo. Mas, sei lá, tipo, as personagens femininas, tirando a Keiko, a Botan e a Yukina, podia botar num ar mais, sei lá, mais natural, mas tipo, ficou muito peruca
cosplay.
É, não, nem pegou com cosplay. Os cosplayers de hoje em dia conseguem fazer uma coisa bem melhor do que esse live action aí.
Ah, consegui.
Agora, outra coisa que vocês falaram, o Sousama falou do remo da Botan, a cena que mostra, faz um panorama Sim. do Makai, tá fudido.
Sim, ali tá bonito.
De linda.
Ali tá bonito. Ali tá bonito.
Mas, gente, você tem que ver que até filme indiano tem um Makai bonito.
Olha, eu achei meio...
Não, é que esses dias atrás, uma amiga nossa veio aqui em casa e a gente tava assistindo, eu tava maratonando filme
indiano.
E a gente tava pegando um filme bem underground indiano, sabe? Bem underground mesmo.
É os famosos que não, a gente tava assistindo.
Era, um era bem underground. O primeiro era.
O outro eu não assisti, mas.
Aquele que tinha o Makai era underground. A gente assistiu por acaso, porque tava ali na lista. E o Makai tava da hora. Tava interessante.
Não, CGI é bonito, mas eu gostei da. De como eles fizeram o Makai pro live action. Tá promissor.
Então é isso, gente. A nossa conclusão é que ninguém concluiu nada nesse grupo.
Não, a gente vai pagar pra
assistir,
ver.
Né? Eu vou recomendar.
Eu vou assistir tudo. Ruim ou bom, eu vou assistir.
Tipo assim, eu espero que saia pelo menos um trailer final antes de sair o seriado pra ver se a gente vai ter a confirmação dos quatro reis.
Eu acho que não, por mim tanto faz. Eu não preciso nem assistir o trailer. Eu tava esperando sem assistir o trailer. Por mim, eu assistiria só o seriado sem ver o trailer, porque eu já
não
sei que é ruim.
Quatro reis.
Eu sei que talvez não tenha, mas eu gostaria que tivesse. Eu gosto muito do Suzaku.
Suzaku,
eu acho que
ele
vai focar no resgate da Yukina e é isso.
A gente, inclusive, a Yukina aparece no trailer, não aparece?
Aparece. Bem de relance, assim, mas aparece. E a menina é feia, pelo amor de Deus.
Eu acho que o Kanata tá muito bem de rei, meu. Ele tem a cara do rei.
Mas, gente,
é tipo assim, o Kanata tem a cara do Nishiki, que é aquela
cara... A gente tá
cara,
voltando, é verdade, a gente tá voltando.
Aquela cara emburrada, mas, sei lá.
Tá bom,
eu acho que vai dar bom. Apesar de ser, vamos pagar pra ver.
É.
Olha, então, como eu falei, se estiver ruim ou esteja bom, eu vou assistir até o final. Yo-yo-yo.
Ok, Yokushu. Eu tô mais hypado pra assistir por causa da dublagem em português.
Mas você não acha que vai ser nível do Shingeki no Kyojin?
Não, não, ninguém. Eu acho muito difícil chegar no nível do Shingeki no Kyojin esse live action.
Sensei teve uma super produção e ficou horrível.
É porque ele não vai ser filme, ele vai ser seriado. Então eles conseguem explicar um pouco mais da história. Então, muito mais.
E Yorio tem esperanças. O Daisuke tem esperanças e o Sousama já tá odiando. Já.
Eu vou gostar, eu vou ver o Koenma e vou,
gente,
me deliciar.
O Daisuke, ele gosta de live action de Bleach, sabe? O nível dele é baixo, ele vai que gostar.
Peraí. Tá? O live action de Bleach eu também vou defender porque é muito bom.
Olha, eu acho que...
esse episódio não chegou no fim.
Eu vou apertar o botão aqui pra tocar a musiquinha, gente. Agora já deu. Fala pra live action de Bleach.
Já começou a defender os outros live action.
Então é isso, gente. E o Yokushu tá chegando na Netflix no dia 14 de dezembro. Então esperem para mais um episódio falando sobre a série.
Netflix paga nós.
E é isso, gente. Tá tocando a musiquinha. Muito obrigado por vocês terem escutado este episódio polêmico de Yokushu até agora. E pra quem não sabe, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e na Twitch, que está em ato por enquanto. Mas se você ainda quer falar comigo sobre Yu Yu Hakusho e o que esperar dessa série live action, vai lá nas minhas redes sociais, no Twitter, @yangyu, e no Instagram, @yangyu_oficial, com dois Fs.
Se você quiser defender o Kurama no blog comigo, venha falar com o meco_mika em qualquer rede social.
Mas não é o Kurama do live action, tá? Só pra contentar isso.
Olha, eu defendo o ator do Kurama do live action porque eu gosto dele.
Ele é bem bom.
Ele é um ótimo.
Se vocês também acham que é perder dinheiro investir em live action, concorda lá comigo no Twitter, @soulsama7.
E se você gosta de assistir live actions pelo plot, live actions maravilhosos como Cherry Maho, Alice in Borderland e o Hakusho, e o plot chama Keita Matida, venha conversar comigo no Instagram e no Twitter, @daisuke_rojo, com zero no lugar dos os.
Falando em Thierry Marro, a gente teve a confirmação do anime do Thierry Marro, né? Na próxima temporada.
Não quero falar sobre isso.
Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima semana, que vai ser o esquenta da terceira semana da Podosfera Nipa Brasileira. Então vejo vocês lá. Tchau, né?
Tchau, tchau.
Bye-bye. Tchau, tchau.